Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Podcast. É e quando eu digo mais um, esse mais um é importante, Caio. Tudo bom, Caio?
Tudo bem. Opa,
mais
seu
um porque ano passado, não, semana, né?
É.
A gente conta em semana, né?
É.
Sete dias, uma
exato.
Semana. Semana passada a gente não tava, então é mais um que alegria.
Não teve.
Mal sabe que na semana que não teve, tá tendo, só que eles não estão vendo, né?
É.
Oi, Rafaela, tudo bom?
Tudo bem.
Você tá feliz?
Tô feliz.
Tá feliz?
Tô feliz.
Tá lendo alguma coisa?
Essa pergunta de novo, PH. Não estou lendo nada, tá me
não,
cobrando
tá
o livro,
com
né?
Raiva dos livros. Não, não,
não
tô
na verdade
cobrando,
eu tô lendo
não.
Sim, tô lendo mangá, mas.
Inclusive, a Rafaela, viu, Caio? Emprestei, né, o livro do meu coração pra Rafaela. Ela não gostou.
Qual é o livro?
Qual é?
O nome do vento.
O nome do vento. Não, quando ele falou qual é o livro, era pra ser só uma nota.
Ah, é?
Só precisava disso, cara.
Gabriel Franklin.
Qual o livro? Qual o livro, Gabriel Franklin? Não, novo quadro.
É.
Uma nota.
Qual é o livro? Uma nota. Gabriel Franklin! Oi, Gabriel.
E aí?
Tá feliz?
Tô feliz.
Você tá com um livrinho aí?
É.
Mas não pode dizer ainda do que é, não, né? Esse livro.
Ainda não. Ainda
só
não.
Pra semana que vem, né?
Cara, eu tô sentindo falta de uma apresentação carismática que nem a do Zé Wellington.
Olá, olá.
Olá, olá. Vai, Caio, assume o Zé Wellington.
Não, alguém, é ele tem que ter. O Zé Wellington que fez o olá, olá.
Eu, todo programa, quando começa,
eu falo opa. O opa, entendeu?
Opa,
aí
olá.
É da sua criação.
Opa.
Você tem que criar alguma coisa.
Criei,
eu ia dizer, e aí negrada, mas aí
não,
vai pegar.
Não pode, não
é,
pode.
Vai pegar mal.
É tu que tem que criar, pô.
Não, no próximo eu apareço.
Tenta,
com uma.
Vamos tentar agora, vamos
vai,
fazer esse exercício.
Pensa alguma coisa aí, vê se
vai,
consegue.
Vai,
aê.
Pronto, já é. E aí, Rafa, será que sabe alguma coisa?
Travesti, né?
Qual vai ser a marquinha da Rafa pra entrada de podcast?
De biquíni, não tem.
vou tentar, vou chamar de novo. Rafaela Rebouça!
Oi.
Oi, muito bom.
Oi, pronto, é só.
Aí é o estilo Teletubbie, né?
Que já tem o da Lívia, né, no começo do podcast, que é aquele amor,
cês
né?
Vocês estão ouvindo o Iradex Podcast.
Mas muito bem, muito bem. Boa. Seja bem-vindo, ouvintes de todo o Brasil. Se tem uma cidade legal do Brasil, Gabriel. Itarema. Pessoal de Itarema.
Onde fica Itarema?
Não sei, cara. Tem que ter.
Não é no Ceará, não, Itarema?
Cara, tem que ter algum município chamado Itarema. Pessoal de Tapipoca.
Da pipoca, a gente só vai saber
pessoal
muito do Ceará.
Não, pessoal de Americana de São Paulo, Campinas, Passo
pronto.
Fundo, no Rio Grande do Sul, pessoal Pelotas, Rio Branco no Acre.
Rio Branco. Eu tenho. Não.
Goiânia,
não.
Belém, Manaus.
Caicó.
Cidade Caicó, Caicó, Santa Catarina, e também tem no Rio de Janeiro. Pessoal de. Só pra ver, Campos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Tá vendo? Tá vendo que sabe, rapaz.
Tem muito ouvinte desses cantos? Todos eles já falaram com
o
perfil
tá lendo aqui,
no WhatsApp.
Ó, a gente tá lendo aqui.
É o que eu tô lembrando a partir disso aí. Mas enfim, Iradex de volta. Caio.
Diga.
Adivinha por onde é que nos cobraram a falta de Iradex da semana passada? Adivinha.
Tu tava passando no metrô, não foi?
No terminal também, da Parangaba.
Foi não, gente. Foi não. No bondinho. Lá no trenzinho da Beira-Mar. O pessoal me contou.
Tu pegou um domingo à noite. Não tinha o que fazer. Aí Posso pegar esse bondinho aqui da Beira-Mar?
É,
com esse,
que tem a Mônica. Uns...
É. Então tu subiu, agora que ele entendeu o que, que é. Então ele entrou.
Exatamente.
E quem te cobrou foi um dos caras fantasiados que tava fantasiado de quê?
O Homem-Aranha chegou, pô, PH, cara, foi? Não teve Iradex ano passado, por que que não teve, Gabriel?
Cara, mas o Homem-Aranha falou isso contigo antes ou depois de pular no poste e sair descendo nos postes que tem lá na
Cara, a Mônica,
Beira-Mar?
A Mônica é lunática.
Não, não são tão inventivos, não é o trio que
mas tem
furacão.
Isso também, pô, mas
não
tem.
Se compara ao trio Carreto Furacão.
Não, mas ó, em Sobral, um abraço aí pro pessoal de Sobral, Carretelo, um abraço aí o Chico Boi, é o Isaías Cedês. O pessoal de Sobral tem igual. O Homem-Aranha, inclusive, põe a mão na parede e faz dancinha com um bumbumzinho e tal. Só que não foi o Homem-Aranha do trenzinho de Sobral, foi o Homem-Aranha do trenzinho da Beira-Mar, que chegou e perguntou, PH, cara, o que é que houve aí, rapaz? Por que é que não teve Iradex semana passada? Por que é que não teve Iradex essa semana, na verdade? Eu tô aqui tentando fazer meu trabalho, ninguém vê que eu fico com meus fones de ouvido debaixo da máscara. Né? E por que é que não teve, Gabriel? Você deu uma ideia boa de por que
foi, não teve. Foi um teste para os ouvintes.
Qual tipo de teste?
Saber se a periodicidade agora do Iradex e a certeza de que toda terça-feira vai ter Iradex, se eles estão gostando,
se
eles
se
estão...
as pessoas sentiriam falta.
Sim.
Se dói o coração, né? Se dói o coração da gente, né?
Uhum.
Muito bem. Rafa.
Oi.
Foi bem sucedido o teste?
Acredito que sim.
Foi.
Se pararam também?
Pararam várias
foram
vezes.
Pararam,
né?
Não foram lá na tua rua. É. Tu
não,
falou.
Foi no Terminal da Parangaba.
Ah, Terminal da Parangaba, isso. Né?
Fui pegar o Parangaba pra Picu.
Tu tava na Lan House.
Aí a pessoa perguntou, e aí, por que é que não tem mais programa? Aí tu, não sei o que. Ah, pô, então deixa
verdade,
só o iPhone
não sei
aí.
Como é que essa pessoa me reconheceu?
Foi?
Porque eu não tenho um Facebook.
Não tem
pô,
nada.
Deixa eu escutar os programas que tem no teu celular, doidona. É. Volta aqui.
Deixei o celular pra ver se não tem nenhum que ainda não foi lançado.
É.
Aí nunca mais me devolveu depois disso.
É um puta preconceito que tá acontecendo aqui. Mas vamos lá. Então, se você quiser reclamar da semana que a gente passa sem entregar o Iradex Podcast, Caio, a gente pode reclamar onde, Caio?
A gente pode reclamar no Facebook. A gente não, vocês. A gente não reclama de nada, não. Tá tudo bom pra gente.
Se eu quiser, eu reclamo.
Calma, cara.
Coitado que eu vou mandar no Facebook. Facebook, Caio,
Facebook
é barra
Iradex.
E o Twitter?
Barra Iradex.
Arroba
Iradex.
Iradex, né? Eu quero ver você dizer o WhatsApp, Caio.
Caramba, eu esqueci.
O WhatsApp é 85-DDD-9760-1578. Oh. 85-DDD-9760-1578. Tem só um adendo. É adendo ou é adendo?
Adendo.
Adendo. Tem só um adendozinho com relação ao WhatsApp. O pessoal está se comunicando, mas não está dizendo o nome. Ou seja,
sim,
estou me comunicando com fantasmas. Como eu tenho medo de fantasmas, eu não estou lendo o
então
meu dos fantasmas.
Ou então com...
Campo Goitacazes.
Caraguatatuba.
E Caraguatatuba e tudo mais. É melhor o nome. Pelo menos o nome precisa mandar idade, essas coisas. E só assim, sou o Paulo. Pronto, só isso.
Nome, idade, que é PC, não.
Porque no mínimo vai ser o Paulo de final 1675. Telefone final 1675. Chega aí o liquidificador valita. Né? Então, Caio, e outra forma de e-mail, outra forma de contato, qual é, Caio?
Não, tu não falou. Então é só pra quem falar
pelo
WhatsApp.
Ah, então o pessoal do WhatsApp aí, ó, mandou uma mensagenzinha. É a segunda vez que eu tô mandando mensagem, mas manda lá. Paulo, se quiser mandar de onde, beleza.
Da
mas
cidade.
Manda só assim, Paulo. É,
de preferência,
muito bom,
se quiser da cidade, é legal. Se quiser
preguiça,
falar mais,
é chato
beleza.
De digitar, né? Dedinho.
Ah,
pode
sim,
ser o Paulo, pode ser gordo. Né? Ter o dedo gordo. Mas se bem que agora o iPhone tem swipe, né? Então dá pra deslizar pelas ondas do teclado.
A
cara,
gordura do gordo, do dedo do gordo, agora tá favorecendo.
É, exatamente, exatamente. E o e-mail, cara,
só
e-mail.
Dá uma limpada no dedo, né? Antes.
Uma limpada. Não é bom que tenha uma gordurinha, porque desliza melhor. Desliza melhor.
Não tem essa necessidade, né? Dessa nojeira, não.
Caio.
Sim, então, é contato@iradex.net.
Fácil.
É.
Pode ser também como?
podcast@iradex.net.
Então,
que esse é o correto, né? Pro podcast.
É, exatamente.
Contato, outra coisa.
Aí, como
aí fica até a sugestão.
O pessoal não manda e-mail, viu, cara? Não manda e-mail. O negócio é WhatsApp.
Não, mas é até a sugestão. Posso sugerir, assim, comunicação. Quer falar algo rápido, que é só pra gente?
WhatsApp.
Manda o WhatsApp. Quer falar algo um pouco mais longo, que é só pra gente? Manda e-mail.
Quer reclamar de alguma coisa?
Quer tornar uma discussão mais ampla e tal? Comenta lá no post, né? Bota lá que quem chegar e tal.
Quer reclamar de alguma coisa? Manda pra merda.
Manda pra merda.
É outro meio de comunicação que a gente
pronto
tem. Que a gente tá aderindo recentemente.
Então é isso. Qualquer canal, a gente não tem distinção. Qualquer canal que você falar, a gente vai responder.
Mandar pelo canal 10, a gente responde.
Manda, responde.
Mais alguma coisa, Caio, pra dar comunicado?
Não. Acho que a gente vai subir a música
e voltar com...
vai mais voltar com indicação.
Iradex Podcast. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball world championship. Can you believe it? Tessie is the royal root is rally cry. Tessie is the tune they always sung. Tessie echoed April through October night. After serenade installed the Nin and Young. Tessie is a maiden with a sparkling eye. Tessie is a maiden with a love. She doesn't know the meaning of her sigh. She's got a comet full of love. Tessie, upstairs is seeing the sun.
Essas, okay, escutando essas músicas assim, tipo...
Vai pro Idol.
Dropkick Murphys.
Isso é Dropkick Murphys.
Dropkick Murphys.
Tessie.
É. Dá vontade de beber, não dá?
Dá vontade de ficar balançando
a caneca. O problema é que eu não bêbado, cara. Porque eu não bêbado, não. Que eu não bebo.
Eu não bebo.
É, mas dá vontade de fingir, tipo... Dá, assim, é. Assim... Ah, vamos fumar aqui. É. Aí pega uma caneta. Ah, tá fumando.
É.
Tá entendendo?
Ou então entrar num bar, fingir que tá bêbado e sim. Arrumar uma briga, né?
Briga.
É.
Já aquele tipo de briga que você passa o cara assim no balcão e o...
Caralho, irado,
o bar, só levanta. Você tá limpando o copo, ele levanta, beleza. Pá, cadeira três vezes nas costas, cara.
Muito bom.
Taco. Quebrar o taco pra ficar com dois na mão.
É, o taco
com tempo
então.
Bom, rapaz, do Pitombeira. Socorro, um abraço, socorro.
Socorro, a help, pô.
Um abraço,
socorro, cara.
Alô, help.
É um clássico do Pitombeira. Tá lá ainda, até hoje, viu?
Caiu antes, é quadro de indicação, cara.
É, vamos lá, então.
Vamos pra aquela naturalidade.
A gente vai pra indicação, começando, certo? A música já é temática, porque eu dessa vez quem vai trazer a indicação... É o senhor Rafael PH Santos.
Ai, meu Deus, eu não esperava.
Não consegue. Não consegue, né?
O pessoal vai extrair um lance que dessa vez o Gabriel e a Rafa não indicam nesse programa.
É?
A gente vai ficar boiando aqui. É,
não, vocês vão
só chalando.
Vocês vão ser os PHs. Dois PHzinhos. Perguntando as coisas, enchendo o saco. Entendeu? É, sabe aquela pergunta?
Ixi, mas um PH incomoda muita gente.
Dois PHs
incomodam muito mais.
Então, muito.
Passou,
mais.
Vamos.
Beleza, então, minha indicação, Caio, por favor, que eu consiga falar é The Battered Bastards of Baseball.
Ixi, Mari.
É isso aí, é um documentário de beisebol.
Olha aí, mano.
Do Kurt Russo.
Fala, mano.
Que não é o Russell Crowe.
Ah, graças a Deus.
Foi combinado.
Eu vinha treinando. The Bastards Best of Baseball. Kurt Russell. The Bastards Best of Baseball. Que é difícil, né? É The Bastards of Baseball.
Não tem tradução.
É tipo...
O que eu não sei o que é Battered, o que é Battered?
The Battered, não sei, cara. Bateria. É, não. Assim, tradução livre assim, tradução bem livre mesmo, que tem muito a ver com o Doc, os porra louca do beisebol. Essa seria uma ótima tradução, assim.
O doidinho.
É, os fuleirais do beisebol, por aí. Não, mas enfim, é um documentário, está no Netflix. Quem apresenta o documentário, quem foi o produtor principal e o diretor, é o Kurt Russell.
Ia saindo.
E além disso, ele é peça importante no documentário enquanto personagem. Porque o documentário nada mais é do que um recorte, um ótimo recorte da vida do pai dele e também da vida dele de adolescente, quando ele jogava beisebol no time do pai dele. Entendeu?
O pai dele é só o dono do time ou ele também jogava?
Pronto, aí começa, né? Você pensa que o documentário vai falar simplesmente sobre beisebol, vai falar sobre beisebol, então não entra. Não, pelo contrário. A gente tá vendo um pouco da história do Kurt Russell, né, como eu falei bem, e um pouco da história também do show business, do background americano. Porque o documentário começa com o Kurt Russell explicando quem é o pai dele, e que o pai dele também era ator, só que ele é aquele tipo de ator nos filmes cowboy, nos westerns, daquele que sempre morre.
Caralho, velho, é um dos meus preferidos, velho.
Não, e mais, ele morre 5 vezes no mesmo filme.
É,
ele porque... é aquele cara random do tiroteio.
É o figurante, né?
Mas o figurante mesmo. Figurante. Ele é o cara que sabe fazer após um tiro. Só que na próxima cena ele tá lá de novo.
Botou um bigode, uma barba.
Mudou a roupa, exato. Trocou o chapéu grande pra um chapéu coco.
Ele fala no documentário que o pai dele já conseguiu a proeza de ser vilão e herói.
Sendo caramba,
vilão, né, e ser vilão do time do herói no mesmo. Time do vilão e time do herói no mesmo filme, assim.
Caramba.
E aí ele vai contando, né? Só que ele conta como o pai dele conseguiu acumular grana por conta desses papéis. Ele fazia muitos papéis na Itália e depois mais com o John Wayne. Pra onde o John Wayne ia...
Qual o nome do pai dele?
É... Russell.
Papai Russell.
É, okay. não lembro agora, de verdade.
Tá, beleza,
é porque sempre fala Bill Russell, uma parada bem russa, assim. E o pai dele, assim, ele era bem better bastard. Ele era bem porra louca, ele é bem loucão, assim. E ele resolveu voltar para a cidade natal, que é Portland. Em Portland não tinha mais time de beisebol, porque foi mesmo na época do beisebol onde os grandes times, tipo Yankees, Red Sox e tudo mais, estavam comprando os times das ligas menores. Eu explico já qual a importância de liga grande, liga pequena e tudo mais. Ele estava comprando, e como eles compravam, eles iam para uma cidade mais rica. E essa cidade mais rica ficava com um time de beisebol fantástico, e todas as outras cidades apenas cediam jogadores para esse time principal. Quando ele volta para Portland, ele, poxa, que saudade do tempo de beisebol, vou comprar um time de beisebol. Ele compra uma porcaria de time de beisebol, que é o beisebol, que é o Portland Mavericks, e começa a reacender. Só que a intenção dele... cada time tem uma missão, né? A empresa tem a missão da empresa, né? A missão dele, o objetivo dele era ficar nas ligas menores, não ir para as ligas principais, ou seja, não ia disputar com Yankees, Mets, Angels e tudo mais, e ficar nas ligas menores se divertindo. Primeira coisa que ele fez foi fazer uma mega peneira, chamando todo mundo para... vamos have fun, né? Vamos ter um tempo de alegria. E quem for o mais divertido e conseguir jogar porventura um beisebolzinho vai entrar no Portland Mavericks e vamos jogar as ligas menores e ser feliz e beber e
ainda ganhar pra isso,
e
né?
Tudo mais. Aí é que tá o lance. O primeiro que chega um negão assim na moto e tal. E aí, o que é que você vai fazer aqui? Quanto é que você acha que vai ganhar? Ele, não importa, eu só quero jogar beisebol. E isso é do... Isso que eu tô falando é...
Cara, até agora, tudo que já falou, eu tô achando típica história daqueles filmes americanos de esporte. É, da década de 90 e 80,
de superação,
sabe?
Superação e tudo.
Tem até um... E eu tô falando de um documentário.
Pois é.
Que é sempre um time acabado.
Não, tem
seus valido, problemáticos.
Aí. O que eu conheço de
beisebol... Só falta tu dizer que vai entrar um cara que uma hora é de um outro esporte... Aí foi botado lá, porque... sempre tem isso, né? Tipo, o filme
tem um
lá do...
Agora.
O cara joga basquete, mas aí só que ele é rápido, aí vai pro hockey, assim.
Não, mas uma coisa que acontece, assim, que os velhos que eu digo assim, os mais veteranos, eles passam aí jogar nesse time, assim. Eles pedem pra jogar nesse time, no Portland Mavericks. E o que é que acontece? O time, assim, ele consegue muita fama. Essa fama deixa muita gente chateada, porque estava tirando os acessos aos times das grandes ligas. Esses times das grandes ligas tentavam, à torta e à direita, comprar o Mavericks. Só que o pai do Russell Crowe...
Eu vi que viu o nome dele, é Bing.
Vamos fazer a...
É Bing.
Bing, né? O Bing Russell. O pessoal chama de Bill. Buffalo Bill Russell. Um negócio desse assim. Ele é um gordão, assim, bem espaçoso. É um... Como é que, não sei como é que fala, assim, aquele cara bem espaçoso mesmo, assim, enfim.
Espaço?
Não, mas tem um nome, assim. E daí.
Gordo?
Mas tem outro nome. Não, mas tem um nomezinho, assim. E daí eles começam a ter fama, começam a ganhar tudo nas ligas menores. E o mais importante pra um time, se ele ganha a liga ou se ele não ganha, se ele é campeão, se ele não é. Nos Estados Unidos isso não é tão importante. O que é importante é que o estádio está cheio.
Uhum.
Né? Lá...
Renda, né?
É quanto você ganhou de dinheiro. Você ganhar o campeonato e tudo é um... Não
é
faz
o de sentido. Menos?
É o de menos. Por incrível que pareça, é o de menos.
Mas isso só no beisebol, né?
Não. Não. De forma alguma. Pra você ver, no basquete, o Orlando Magic tá aí há algum tempo sem ganhar campeonato. E ainda é o Orlando Magic.
É porque lá
mais
eles
rico
têm...
do que
tem...
outros. Porque... Todo jogo do Orlando Magic tá lotado.
Deixa eu fazer uma pergunta bem imbecil de quem não entende nada de beisebol. Como é que se ganha um jogo de beisebol?
Ah, muito bem.
Na verdade, eu tenho uma pergunta
que
vai em cima dessa
pontos.
Daí.
É mais imbecil.
É quem mais tem imbecil mais ainda. Pontos. Pra assistir esse documentário, você tem que saber como é que funciona o beisebol, porque eu não entendo nada. Eu só sei que tem que bater na bola em algum momento e fazer um home run. Pronto. Só isso.
Então é tudo que você
fala
precisa
saber.
Fala
pro pessoal hoje onde tu pesquisou.
Ah, cara, a minha fonte de pesquisa hoje, quando eu soube que ia ser beisebol, é enciclopédica. Basicamente foi só ali. E assim, eu assisti alguns filmes que falam sobre beisebol. Um eu até citar, mas o Caio me cortou na hora.
Vocês já... Pronto, desculpa. Vocês que já viram, tu já assistiu?
Eu vejo em filme, assim, também. Mas não dá pra ter uma base
mais assim,
certa de como funciona.
Ofendeu que eu digo assim, você precisou saber de beisebol pra gostar do filme, pra entrar na atmosfera do filme? É o mesmo esquema. Porque beisebol... Tem muita gente que vai assistir jogo de beisebol, entra sem saber como é que é beisebol e sai do mesmo jeito. Porque no beisebol, o jogo é o que menos importa. É bizarro falar isso, mas se você olhar os grandes filmes de beisebol, as grandes histórias, o beisebol ele é tipo um universo, ele é tipo uma... Como é que eu posso dizer? Se o futebol é a novela mexicana, o beisebol é a fantasia. Tem várias mitologias, tem várias coisas que você tem que fazer. Você não pode entrar no estádio para assistir o jogo, não. Você tem que entrar no estádio para comer o cachorro quente. Você tem que entrar no estádio para sentar na cadeira que o Babe Ruth sentou.
Até porque entendeu? São 4-5 horas de jogo, né? É um lance desse.
Não, na verdade você pode ter dias de jogo. E já aconteceu de pararem o jogo e continuarem no dia seguinte.
Cara.
Porque só sai vencendo, tem que ter um vencedor.
Não tem empate.
Certo, mas
não,
quem
não
tem empate. Vence? Como vence?
São 9 entradas.
São os 9 Jedi, ó. Deciclopédia. Entrei na deciclopédia agora e olha aí. São 9 Jedi.
São 9 entradas. Perfeito. E cada uma das entradas... Vamos traduzir pra quem... Pra galera da RPG. São 9 turnos.
Certo. Ah, agora fez sentido.
E em cada um dos turnos, um ataca e um defende.
Certo.
Certo? Assim,
mas
então, cada turno é dividido em 2 subturnos. Em 2 rotinas. A primeira rotina, um time ataca. A segunda rotina, o outro time ataca. Obviamente, o outro estará defendendo.
É isso que eu ia perguntar. É que nem no futebol americano que muda... Tipo assim, tem a equipe de ataque e a equipe de defesa, né?
Primeiro, quem...
Aí eles ficam trocando de lugar no campo? É tipo isso?
Pode ficar. Mas assim, vejam que tem um time que só tem um. O time do batedor. O time do batedor, ele tá atacando. E todos os outros estão defendendo. Quem arremessa a bola tá defendendo. É estranho isso.
Sério? Eu achei que era o contrário.
Não, porque ele tá jogando a bola pro cara que tá atrás do que tá batendo.
É. Eu então, sei o nome disso, é o
pitcher.
Catcher é o que recebe a bola atrás de quem tá batendo.
E o tiro é o cara
e quem atira é o pitcher.
Certo.
Quem joga a bola é o pitcher. E aí tem o shortstop, tem o left guard,
o center guard. Consegue rebater a bola, tem um nome pra isso?
Tem fall. Quando ela consegue ou quando ela não consegue?
Quando ela consegue.
É o nome, tu quer saber o nome do cara que rebate não. Ou o ato de rebater?
O ato de rebater.
Então,
tem algum nome pra
o
isso?
O ato de rebater.
Porque quando rebate pra mim é tipo,
não,
deu certo.
Pior que não. O ato de rebater é simplesmente acertou, parabéns. Só que tem várias coisas, porque o que faz você marcar pontos no beisebol não é você bater na bola. Mas é o run, a corrida.
O
negócio das bases,
isso.
Né?
Eu nas bases.
A brincadeira do beisebol é você voltar pra casa. Certo? Então a primeira base, a base que o cara está, é chamada de home. É o home plate. Então é a casa dele.
Uhum.
Então ele tem que sair da casa dele e voltar pra casa dele. Quando ele consegue voltar, ele marcou um ponto.
O cara que rebateu, né? O cara que rebateu.
Exatamente.
São 4 bases.
São 4 bases, né? Contando com o home plate, né? Com a base de casa. Ou seja, se ele bate a bola pra fora do estádio, que é o home run, obviamente ninguém vai conseguir sair do estádio e buscar essa bola. Então ele vai conseguir ir andando.
Mas ele pode?
Pode.
Alguém pode ir fora do estádio e buscar a bola?
Pode sim.
Gostei.
É tanto que torcedores ficam em alguns estádios, se eu não me engano, no estádio do Seattle Mariners, ele fica lá fora, nas balsas, porque a saída do estádio é numa água. É numa baiazinha assim. Então o pessoal fica lá tentando pegar a bola e tal. Só pra fazer fusar.
Ah, não é pra fazer fusar, não é pra trazer de volta, né?
O cara pode correr.
Se você pegava a bola, saia nadando na água e depois jogava de volta.
O lance é porque o pitcher arremessa pro catcher.
Isso.
Enquanto a bola não tiver com o catcher, você pode correr pelas bases.
Você pode.
Por isso que é o objetivo dos caras de sair pegando a bola e voltar pro
catcher. Aí por isso que fica.
Catcher.
Os caras ficam. E aí tem aquele negócio lá do cara se jogar na base.
Aí tem um lance de conquistar as bases,
digamos,
né?
Que
o cara rebate fraco, ele vai conseguir conquistar uma base.
Quem está com a bola é o guardião.
Sim.
Entendeu? Então, se você quer entrar numa base, se você quer ir para aquela segunda base, primeira, segunda, terceira base, casa. Se você quer ir para a segunda base, mas tem alguém com a bola lá, você não entra. Então, para destravar a corrida para aquela base, a bola tem que estar por aí. Só não pode estar na mão de quem é o guardião da segunda base.
Vem cá, tem algum motivo para ter aquele formato específico de campo? Porque é como se
fosse... É o diamante, né?
É o diamante, é o diamond, diamond field.
Eu tava olhando, é como se fosse um círculo cortado em quatro, né?
Assim, é para dizer como se fosse um diamante mesmo, né?
Não, mais ou menos assim. É porque, por exemplo, tudo é na diagonal. Tudo são quadrados, mas tá tudo na diagonal. Tá tudo tortinho assim. Primeiro para dificultar pro batedor, para dar mais abertura. Todo jogo tá concentrado num negócio bem pequenininho assim na frente, mas
que
depois
eu fiquei pensando,
da abertura,
se são quatro bases, por que é que não fizeram formato retangular ou então quadrado?
Mas se você perceber, porque o negóciozinho lá, a parte central, de onde o cara arremessa, ele tá bem no meio, num montinho. Onde o pitch arremessa, ele tá no meio, num montinho. E ali tem um quadrado, ele tá no meio de um quadrado. Tá bem quadradozinho mesmo. Só que um pouquinho... tortinho.
Aí são quantos jogadores de cada lado? Como é que faz a distribuição? Quem é que fica na defesa? Quem é que fica no ataque? Ou todo mundo ataca, todo mundo defende? O quê?
Varia, porque depende, tem equipe, tem os caras que têm a função de cada coisa. Tem um cara que tem a função só de pegar a bola.
Tem um cara que...
Varia, porque não é a concepção do futebol mesmo. Um time de um lado, um time do outro. Existe uma área... E aquela área é usada igualmente pelas duas equipes, de formas diferentes.
Eu tenho uma pergunta. Momento. Aquele infeliz que fica ali atrás para levar a bolada e ele fica todo protegido, ele ganha mais?
O catcher, geralmente, ele é o mais importante do time. Assim, o pessoal diz que é o pitcher, mas é o catcher. Porque, primeiro, ele sofre muito, porque ele passa o jogo todinho de cócoras, né? Ele geralmente é mais veterano, é o capitão do time. E ele...
Reumatismo, aos 30 anos.
Então. O pessoal pensa que não, mas é ele quem faz a jogada pro cara que está arremessando.
O negócio
então,
é sinais,
ele diz a jogada, entendeu? E ele, além disso, ele ainda tem que confundir o outro time, porque tem um técnico do outro time que fica só olhando pro catcher, pros sinais que ele faz, tentando desvendar o sinal. Então, se ele fizer o mesmo sinal repetidamente, não vale. Então, o mesmo sinal tem que ser antecedido de outro sinal que destrava uma outra linguagem de sinal e por aí vai.
É pra variar, né? Os americanos pegam as coisas e transformam tudo em técnico. Futebol americano também.
Tem um técnico.
Muito mais técnico, muito
então,
mais...
Então, por isso que eles ficam mascando chiclete. E a... Por incrível
chiclete?
Que pareça. Não, hoje é chiclete, mas na maioria dos casos por muito tempo foi fumo. Mas hoje são chicletes. Por exemplo, Big Papi, ele masca 30 chicletes. Ele só joga mascando 30 chicletes, até porque tem patrocínio.
E a gastrite, não?
Então, né? E outro, beisebol, diferente de outros esportes, tem jogo todo dia. O time joga hoje, joga amanhã, joga depois, joga não sei o quê. Folga um dia, joga hoje, joga amanhã, joga depois,
tem
joga não sei o quê.
50 jogadores, então, né?
Tem. São no vários jogadores. Não, mas geralmente são os mesmos jogadores. Quem muda é só o arremessador, porque ele não consegue ter braço.
Mas
então cada time tem 5 arremessadores.
Bem, assim, que nem jogador
ganha
de futebol,
muito bem. Ganha muito bem,
mas
porque...
só que o beisebol tá passando por uma crise, né?
Ele tá passando por uma crise porque sofreu um pouquinho um problema de. Não, mas se preocupe não, a gente perdeu o áudio aqui. O beisebol tá passando por um problema de... Por muito tempo o beisebol foi muito importante por conta dos esteroides. Então muita gente utilizava anabolizantes. Deixavam que utilizasse anabolizantes.
Era liberado.
Todos os recordes foram feitos na era anabolizante. Então depois que tiraram o anabolizante, todo mundo começou a cair... Nos antidopes, né? Nos testes contra o dope. Então o beisebol começou a capengar, começou
isso
a ficar um pouquinho chato.
Ano.
Isso acho que faz uns 10, 12 anos.
Mas
só
também tem
um
problema da questão
agora.
Do beisebol hoje em dia ser um pouco anticomercial, né? Por ele ser muito longo, demandar um tempo muito longo, e o modo como ele é feito de intervalo e tudo mais é feito exatamente para vender melhor, né? Para ter mais espaço para comercial e tudo mais. E hoje em dia a galera mais jovem não consegue mais acompanhar tanto tempo um esporte, passar 6, 7 horas dentro do estádio. Uma das crises do beisebol é isso, que vem perdendo muito pro futebol americano, até pro basquete também.
Como é que são
hoje
feitos?
Em dia o beisebol é o terceiro esporte norte-americano, que já foi o primeiro.
Como é que são feitas as propagandas dentro de um jogo de beisebol?
Não, intervalo normal, intervalo.
Mesmo esquema que
é como futebol. É como futebol americano.
E assim,
eu só acho que a gente tá bom da gente voltar pra indicação.
É pro falar do documentário, né?
Não, mas eu acho bom falar de beisebol porque o The Better Bastard of Baseball pode, eu acho que vai nos mais interessados fazer surgir uma vontade de acompanhar beisebol, ou pelo menos acompanhar programas e, sei lá, coisas que falem de beisebol, entendeu? Porque beisebol, quando você começa a receber a mitologia, a entender o que gira em torno daquilo tudo ali, ele fica muito divertido. Por exemplo, tem um filme chamado Amor em Jogo, com Jimmy Fallon e a Drew Barrymore, que é sobre nada mais do que a quebra da maldição do Bambino. É um dos times mais populares, que era o Boston Red Sox, estava há 50 e tantos anos sem ganhar um campeonato. E isso no ano que ele vendeu o melhor jogador deles pro rival, o Yankees. Então o pessoal diz que o Bambino, que era o apelido do jogador na época que foi vendido, deixou uma maldição no Red Sox. E depois disso o Yankees ganhou mais de 20 campeonatos, sei lá, 15 e tantos campeonatos, vários campeonatos, se tornando dos times principais. Então tem essa mitologia, todo time tem uma mitologiazinha, tem um filho Finale, que é um mascote que escala o estádio, pula lá de cima, de paraquedas e não sei o que e tudo mais lá. E no Better, você vê a formação de várias dessas mitologias, dessas historinhas, dessas brincadeiras. Por exemplo, hoje você diz assim, vamos varrer. Quando o time varre o outro, é quando o time ganhou facilmente do outro time, entendeu? Ele ganhou de lavada. Só que o varrer ganhou fama no time do Portland Mavericks, quando tinha um jogador que ficava com a vassourinha. Todo jogo tem uma vassourinha, porque eles limpam
as bases,
né? As bases lá. Então, esse jogador ficava lá com essa vassourinha e ele subia no banco. Ele subia no banco dele toda vez que tinha um home run, tinha algum ponto, e ficava varrendo o banco. E aí todo mundo passou a ir pro estádio com a vassoura. Então o time do Portland Mavericks, todo mundo ia pro estádio com a sua vassourinha lá pra varrer os adversários, porque eles ganhavam. Era muito comum eles varrerem o confronto contra os seus adversários.
A gente chama de lavada, né?
A gente chama de lavada. Por que varrer? Porque na semana o time só joga contra o outro time. Ou seja, ele tem um adversário fixo naquela semana. Então geralmente são 5 jogos. E você é sempre o melhor de 5 que você joga no beisebol.
Porque cara, são 5 jogos. Eu tinha entendido que ele jogava todo dia da semana, mas era com um time diferente.
Não, com o mesmo time.
É com o mesmo time.
Nessa semana, Yankees e Red Sox se enfrentam. Então eles vão se enfrentar até o resto da semana.
E aí a pergunta, o cara comprou um ingresso, ele pode ir pra todos os 5 jogos?
Aí é o grande lance do beisebol. Você não compra ingresso, você compra cadeira.
Pra temporada?
Não, você compra cadeira. É vitalício.
Vitalício?
É vitalício.
Ah, gostei disso.
E aí você vende o seu ingresso pra aquele jogo. É você quem vende. Então por isso que é uma parada muito familiar.
Ah, eu quero uma cadeira no Castelão.
É muito familiar mesmo. A cadeirinha tem seu nome, tem tudo, né?
Pô, cara, que legal saber dessas coisas.
Mas enfim, é isso. Perguntas.
Perguntas.
Silêncio.
Eu queria falar um pouco mais, é porque a gente falou muito do esporte. Mas a questão dos caras, ele acompanha um time por um período? É um grupo só?
Ele acompanha esse time específico do Mavericks, porque assim, um pouquinho de spoiler, mas não é spoiler, porque se você for buscar hoje, você vai ver que não tem.
É de que local? Estados Unidos,
Portland.
Esse time?
Portland. Você viu que o time acabou, né? Mas assim, ele teve 3, 4 anos. E no final, assim, lá pelo segundo, terceiro ano, o time começou a ter muito processo, porque antes em Portland já existia outro time. E esse outro time queria voltar pra Portland, porque enfim, o Mavericks fez todo mundo voltar a gostar de beisebol. Aí o time queria voltar, só pra ganhar a peixada. Então ele processa os caras e tem audiências públicas na rádio. É uma putaria, sabe?
Mas alguma coisa? Mas...
Sim, mas assim, ele explora a personalidade e a figura dos atletas?
Demais, totalmente. É muito focado no pai do Kurt Russell. Uhum. Mas ele explora o próprio Kurt Russell, que também jogava no time. Se eu não me engano, ele era shortstop lá no time.
E ele era novinho e tal?
É, bem novinho. Tem lá as fotos, tem alguns videozinhos deles treinando. Os vídeos do antigamente são espetaculares. Mas foca muito no pai dele, assim, sabe? Na petulância do pai dele, em organizar aquilo, em fazer a cidade girar em torno, em distribuir as coisas, em fazer cada jogo ser um filme.
Ah, é?
Cada
ele
jogo
tinha
pra
esse intuito de transformar num espetáculo.
Cada jogo tinha que ser um espetáculo. Leva a sua vassourinha, leva o seu não sei o quê. Enfim, era um envolvimento muito grande assim na cidade.
Esse time, ele surgiu em que ano mesmo?
Não vou lembrar.
Mas ele ainda persiste?
Não, infelizmente ele acabou. Ah, tá. Existem vários times da Liga Menor. A importância que esse time teve foi que os times principais, em vez de comprar os times pequenos das ligas menores, eles passaram a aderir a esses times e fazer desses times formação de atleta. Então as ligas
categoria
pequenas,
de base, como se fosse categoria.
Quase de... categoria de base, mas muito parecido. Diferente de outro esporte, quando você joga no colégio, lá nos Estados Unidos, você joga no colégio, depois na faculdade, depois no time principal. No beisebol, um time pode ter 5 outros times pequenos e coloca lá os seus jogadores para treinar, para ver se funciona. E isso não estou falando de jogadores novos. Pode ser jogador velho, assim, pode ser um veterano, pode ser um cara de 32 anos que... eles colocam lá para testar, para ver se ele funciona. Inclusive, tem alguns brasileiros nas categorias de base, de times de beisebol, mas nenhum na categoria principal, que é a MLB, né? A MLB, Major League of Baseball.
São quantas ligas, não?
Várias. É a A, que é a principal, a e a. São 4 A's, né? 48.
Sim, mas só para finalizar, eu queria que tu falasse o que realmente... te fez, porque até agora a sensação que eu tenho é que tu tá indicando o documentário simplesmente porque ele fala de beisebol e tu gosta de beisebol.
Não, acho que o grande lance do documentário é que ele é muito divertido.
Uhum.
E que ele mostra o lado bom do esporte, assim, geralmente a gente fica... isso se aplica a qualquer esporte, geralmente a gente fica muito em briga em bairrismos, coisa que eu odeio. Eu escrevi até um texto uma vez que como seria bom se Fortaleza tivesse só um time, São Paulo tivesse só um time, a cidade se envolvendo aqui dali. E quando a gente pensa que por conta do nome, por conta da história, que o The Better Best of Baseball é sobre beisebol, na verdade ele é sobre uma cidade. E sobre como a cidade consegue respirar se todo mundo tiver o mesmo problema, que é ganhar de um adversário só, né? Então, isso representa muito os esportes americanos. Então, para quem gostar, quiser pesquisar sobre esportes americanos, é uma ótima dica também. Mas o filme o documentário é divertido. É muito bem conduzido, muito bem filmado. Eles refazem algumas coisinhas, assim, eles refazem alguns vídeos de época e outros vídeos são realmente resgatados de arquivo público e tal. Então, é extremamente divertido. Acho que é por isso que eu tô indicando. Porque é muito divertido e porque tá no Netflix. É uma produção do Netflix.
É produção do Netflix,
exatamente.
Né?
E
eu vi uma coisa aqui interessante, 2014. Que ele é dirigido pelos netos do Bing.
É uma produção toda familiar.
A produção toda do Kurt Russell e filhos.
Esses caras são filhos do Kurt Russell?
Alguns
esses...
sim, alguns sobrinhos, outros...
É que ele fala...
Alguns?
Ele tem
quantos filhos?
Ele fala que os diretores são...
É porque foi um projeto...
Chapman Way e McLean Way.
Isso.
Os dois nem têm o sobrenome Russell,
não,
né?
Não
que
tem.
Então devem ser filhos, provavelmente,
filho,
de uma filha,
filho,
né?
Filho do irmão, filho não sei de quê. Então, é muito familiar. O Kurt Russell até fala, assim, numa entrevista, ele diz, cara, eu tentei levar pra produtora tal, não fez. Levei pra produtora tal, não quiseram fazer filme. Levei pra não sei quem, não fizeram. Fizeram um livro, beleza, ok. Então, eu vou fazer. Então me reuni com os meus, que sabem da história do meu pai, e a gente fez pra valorizar a história do pai dele, porém, tentar fazer esse resgate que o Caio tava falando, do beisebol família, beisebol alegre, beisebol de várzea, beisebol alegria, que é sobre
beisebol,
que é o
arte.
E sobre o filme é sobre um sonhador, que eu acho que é o mais interessante.
Mas
o pai do Kurt Russell nada mais era que um sonhador que botou em prática uma brincadeira de fazer do beisebol uma brincadeira. Deu muito certo, deu dinheiro, deu audiência, deu fama, que era o que ele também queria. Enfim, quase muita gente quer, né? Principalmente no meio do show business. Deu muita coisa, assim.
Mas
foi muito retorno.
Por que
muito...
A fama dele foi a fama dele, ele continuou depois com carreira de ator? Porque eu lembro do trailer que eles falaram que no começo houve um pouco de preconceito com a questão
muito
de figuras de Hollywood estarem entrando na cidade pra montar o time, tradição e tudo mais. Eles sofreram preconceito por serem caras de Hollywood.
Uhum. Aí... caras com dinheiro, né? Que é o que não se via bem antes pros esportes americanos.
Mas ele, o pai do Russell Crowe, ele continuou carreira ou ele se dedicou só ao esporte, só ao time?
Russell Crowe.
Eu falei?
Sim.
Russell Crowe.
O documentário dá um corte, assim, ele quer tratar bem daquele recorte.
Ah,
hoje
tá,
a gente sabe que o time acabou.
Então... Uhum.
Mas porque foi... se juntou.
É um período bem curto, né? Que
é um período bem curto. Se eu não me engano, no máximo 7 anos que ele fica retratando ali. Desde o antes, o depois e o durante, que são 5, 4 anos. Assim, o importante é aquele recorte.
Entendi.
Para um documentário, o importante é aqueles anos ali.
Uhum.
E é interessante, você vê o Kurt Russell, que tem aquele jeitão, meio todo playboyzão e tal, bem fanfarrão e tudo. E ele chora diversas vezes durante o documentário, só por relembrar de como era bom viajar de ônibus com aquele time.
Massa.
É espetacular. E o time bebia, os caras do time iam bêbados jogar e ganhavam, e fumavam, e comemoravam isso.
Exemplo de atletas, né?
E o beisebol, a gente às vezes é um esporte muito de inclusão, como praticamente todos os esportes americanos. Aí você vê lá o gordão e o magrinho, né? Todos têm espaço no beisebol. Assim como o fumante, o não fumante também tem espaço. É estranho, o americano é estranho, mas a estranheza pode ser explicada pelo The Better Bastards of Baseball no Netflix, lançamento de 2014. E eu duvido que esse documentário não tenha um filme nos próximos 10 anos. Acho muito difícil.
Cara, só o plot que você falou é muito de filme, cara. É. Muito de filme mesmo.
Ele lembra até um pouco um filme, acho que foi até que tu falou, né, na década de 90 e tal, que fala sobre a época da Segunda Guerra, em que os homens tinham ido lutar, né? E aí são feitos times de mulheres pra jogar. Sim, tem até a Madonna, né, nesse filme. É legal.
Não lembro, esqueci, qual
não lembro o nome.
Não lembro qual foi, mas tá nos comentários, né, cara?
Cara, bota aí, a gente bota, linka ele aí. Quando então eu estiver escutando, cara, eu lembro. Bora.
Vamos embora. Tá Bruce Springsteen aí no final?
Tá. Por que que tá
essa Glory Days.
É, porque
tem muito a ver com os tempos de glória, dos tempos de gloriosos do beisebol, que se fala nesse filme. O Bruce Springsteen é fanático pro futebol e tem um dos melhores Super Bowls, um dos melhores shows de intervalo de Super Bowl, se eu não me engano, há uns 5, 6 anos atrás aí.
Ah, do Super Bowl, né?
Super Bowl, que é de
futebol americano.
Tá aí, Bruce Springsteen.
Legal. Só, também vale ressaltar que durante todo esse trechezinho só tocou música de coisas relacionadas.
Se você quiser saber
baseball,
as músicas, o que é que faz, Caio?
Você vai aí no post, tem uns links pra playlist.
Aí,
aí daí
escutar.
Tu te vira e pesquisa.
E eu fico a semana inteira escutando essa playlist.
E o Caio teve até que gastar dinheiro pra isso.
É isso aí, vamos embora, Caio.
Valeu, vamos
Rafa,
lá.
Esse é o quê, Rafa?
Iradex Podcast.
É. Agora é tu que comanda a volta?
Não, é porque deu um erro aqui. Eu ia falar e ia puxar outra coisa na hora que já tinha ido.
Você quer corrigir?
Pequeno
quer que suba a música?
Não, quero não.
Já foi?
Já foi.
Indicação de Caio Anderson.
Eita, mano.
Não, peraí. Vai, Gabriel, faz aí. Puxa a indicação do Caio.
Caio, qual a sua indicação hoje?
Eu tenho que mudar de música pra valer. Até porque vai ser completa mudança.
Vamos de novo. Agora, Supernatural. Hã? Caio, qual a sua indicação hoje?
Ih, rapaz, ele tá... Rapaz, hoje o negócio tá tão esportivo que a camisa do cara até é negócio de multilucha. Negócio de esporte também. Tá tudo esportivo hoje.
Isso aí, é nóis.
É só os jogging aqui, só...
A gente praticou muito bullying, não foi? No high school.
Exatamente. É. Indicação, Caio!
Opa, vamos lá.
Eu quero ver se ele vai falar com menos paixão do que eu falei do Bezos.
É?
Se falar, tá perdido.
Então, cara, eu vou trazer uma indicação um pouco mais inusitada pra dentro do Iradex. Porque, como os meus amigos mais próximos sabem, acompanham, eu gosto muito de MMA.
Ih, rapaz, entendeu? Vai indicar negócio de luta.
Ei, peraí, é MMA ou MMO?
MMA, cara. Ah, tá.
MMA, RPG?
Não, devia ter. Só MMA, o Mixed Martial Arts.
Ei, cara. Um nome espetacular pra um jogo de MMA. MMA, RPG. RPG.
Não.
Mas tu vai indicar o UFC?
Então, muita gente tem essa relação um pouco irregular com o UFC, que o UFC é só o evento de final de semana que você encontra os amigos e finge que tá assistindo, mas não tá assistindo de fato. Eu levo o UFC um pouco mais a sério.
Um pouco, né? Um pouco.
Eu realmente me interesso pelos universos. Eu não quero só saber qual é o lutador. Eu sou meio nerd pra isso. Eu quero saber qual é a equipe do cara,
a vida,
sabe?
Dele.
Por onde
tal,
é que ele passou, qual é o cartel dele. Até essas coisas também. Qual
eu sou meio, que ele usa.
Eu sou meio maluco com essas coisas assim. E assim, uma coisa que me ajudou muito na minha. Durante o meu período, no meu relacionamento principalmente com o UFC, que é o maior evento e é o evento que eu de fato acompanho, a entender mais a questão de MMA e toda a relação, toda a cadeia de produção e como isso se tornou, como isso evoluiu de lutadores para um esporte até de nível de competição mais drástico e tudo mais. O que me ajudou muito a entender isso foi assistir a várias edições do TUF, que é o reality show do UFC, o The Ultimate Fighter.
Então tu tá indicando o que, Caio Anderson?
TUF.
O Leão da TUF. Torcida uniformizada do Fortaleza.
Não,
é isso, tá
The
indicando.
Ultimate Fighter.
The Ultimate Fighter, que é o que canta essa música aí.
Exato. Então eu vou indicar o TUF, eu falo TUF, eu não vou falar TUF, tá bom? Vou indicar TUF,
mas... o TUF agora. Entendi o TUF.
Tem esse um trocadilhozinho com o TUF de TUF americano lá. Os
caras TUF, cara forte.
Então, assim, porque eu vou indicar o TUF? Basicamente, eu vou indicar que quem se interessa um pouco mais por MMA e quer entender mais.
Muita gente surgiu, assim, muitos interessados surgiram aí nos últimos anos.
E eu vou. A minha indicação não é de assistir uma edição do TUF, ou de. Minha indicação é simplesmente que a pessoa procure, em algum momento, acompanhar uma edição do TUF. Eu acho que é a melhor opção que se tem para entender um pouco mais sobre os atletas e conhecer quem são esses atletas e conhecer como funciona a questão de seleção e como funciona, como é a vida desses caras.
Como é que é o
UFC?
Ô Caio, como é que é esse TUF? Qual a importância dele pro UFC?
Então, ele é uma competição. Ele é um reality show do UFC, que é uma competição. Assim,
é combinado? Eu sempre acho que é combinado.
Você é feio e tornozelo grosso.
Então, assim, escanela eles fina. Pegam vários atletas, sim, de uma ou de mais de uma categoria, certo? O médio, o pesado, whatever. De uma categoria ou de categorias? Duas categorias. O UFC atualmente acho que tem, com as femininas, 10 ou 11.
E sendo criado, nesse exato momento criaram uma categoria nova.
Então, eu já tô incluindo.
Nada.
Que é o que eu vou falar já que cabe nessa questão do UF.
Peraí,
então,
eu posso só interromper, assim, a princípio de tudo, pra leigo. Diferenciar as siglas, MMA, UFC e TUF.
MMA é o esporte, TUF é a organização.
Beleza.
Futebol americano.
Não. TUF é a organização?
UFC é a organização, desculpa.
TUF é um produto do UFC.
TUF é um. É um programa da organização UFC, um show de TV.
Que é um reality show.
Exato, da organização UFC. MMA é o esporte. Existem várias organizações.
Futebol, FIFA.
É.
UFC é o FIFA, MMA. MMA é o futebol, o UFC é o FIFA. É a FIFA.
Certo. Okay. Mesmo jeito, futebol americano é a NFL, o basquete é a NBA.
E se tivesse um reality show de jogadores de futebol descolados, fazendo cabelo pra ficar
chamando o Neymar,
seria o The Ultimate Footballer. Que é o TUF. Acho que explicou, né?
Acho que deu pra entender.
Se quiser fazer analogia com RPG, RPG é o jogo. D&D. É
engraçado que tudo ele me explica no formato de RPG. Ele acha que... Eu tenho certeza, na verdade, que eu vou entender.
Sim, Caio, prossiga.
Então, ele é um torneio que funciona como você pega um número de lutadores, põe eles dentro de uma casa.
Uma jaula.
e separa em equipes, né? Cada equipe é liderada por um técnico. E esses técnicos geralmente são grandes figuras, grandes lutadores do UFC, né?
Por exemplo, algum que já foi assim, John Jones. John Jones não seria técnico.
John Jones já foi já um técnico foi? Do TUF.
Então não é cor de só pra preencher espaço?
Então,
não?
É porque, na verdade, o TUF já teve... Já, essa agora que tá rolando é a edição número 20. São duas edições por ano, edições americanas. Além disso, tem as edições gringas, mas eu já falo isso. Então, como é o lance? Eles separam os caras por equipe. Geralmente, podem ser tanto lutadores iniciantes, às vezes cara que tem duas lutas no cartel, como, às vezes, tem caras que tem 25 lutas no cartel, sabe?
O que seria um cartel?
Cartel é o seu recorde, é o seu resultado. Por exemplo, se eu disser que um lutador tem 10 vitórias e 2 derrotas...
Olha só,
não é bem isso. É só pra eu dizer que se um lutador tem 10 vitórias e 2 derrotas e um empate, eu tô falando que esse é o cartel dele, entendeu? Beleza.
Por exemplo, ele tem 20 de XP.
Entendi.
Vai, cara.
Então,
sempre didático, sempre didático.
Eles pegam esses atletas, separam em equipe e a partir disso, durante o treinamento, durante... O período onde eles ficam nessa casa lá, mantidos, eles são separados em equipes e ficam treinando com o treinador e a equipe e os coaches desse treinador. É tipo assim, o John Jones é o técnico da temporada. Como quando o John Jones foi técnico, era o outro técnico do outro lado era o Chael Sonnen. Aí, então, o Chael Sonnen e o John Jones separaram os atletas que tinham disponíveis. Esse vem pra mim, esse vai pra tua. E esses caras passam a treinar como equipe. Eles treinam juntos com o Chael Sonnen ou com o John Jones e com os técnicos do Chael Sonnen e do John Jones.
Aí eles se enfrentam?
E...
Mas antes de tudo, como é que eles fazem pra entrar no programa? Eles têm que passar por alguma bateria de teste? O que é que
existem alguns formatos diferentes, mas sempre são selecionados. Os caras se inscrevem. Os caras chegam lá e digam, eu sou fulano de tal, esse é o meu cartel, já fiz tantas lutas, essas são as minhas especialidades. Aí daí chega alguém e avalia o seu currículo, que no caso é o seu cartel, todas as suas habilidades. Geralmente tem teste. Os caras reúnem, sei lá, 100 caras dentro de uma sala e vão dizendo, vamos lá, 5 minutos aí, jiu-jitsu e tal. Não, não é bem assim. Geralmente, por exemplo, tem muita coisa de simulação. O cara tem que impressionar em questão de velocidade. Faz uma série aí, faz alguma coisa e tal. Aí o cara tem que mostrar isso. Mas só que o TUF tem uma preocupação muito grande, principalmente nas edições mais atuais, que às vezes é muito mais importante o comportamento da figura do cara. De como ele foi na entrevista, de como ele se vendeu, de como ele falou durante a entrevista e tal. Porque hoje em dia o UFC... não tem mais só lutadores, ele tem atletas que ele tenta tornar cada vez mais viavelmente econômico.
Então, na ficha dele, ele não tem só pontos em briga e esquiva, ele tem lab, interpretação.
Tem tudo isso, cara. Isso, tem muito lance dos personagens, os caras já chegam e se assumem como, eu sou o cara valente, aí ele diz, não, eu sou o cara tranquilo, que
então,
pratica
ali,
não sei o quê.
Ele tá vendendo um personagem, na verdade.
Também.
O UFC, e é exatamente o grande mérito do TUF. Porque eu não acho que o UFC soe fake. Mas só que ele é muito bom em construir, pegar as características dos lutadores pro TUF e vender aquilo como um show, de fato. O TUF é um show. Por isso que é interessante o TUF, porque muitas vezes aqueles caras que vocês estão vendo nas lutas preliminares, antes, sei lá, do Anderson Silva lutar, passa batido pra toda a gente. Mas pra quem acompanha o TUF, por exemplo, sabe quem é aquele cara, sabe por onde ele passou, sabe quais lutas ele fez, sabe qual a história dele, qual a cidade que ele veio, quem é o ídolo dele e tudo mais. Tudo isso é apresentado dentro do TUF.
Por assistir o programa, você até criou uma empatia com ele. Então você... É muito difícil... Quando você acompanha o UFC, você escolher alguém pra torcer.
Sim,
geralmente é muito momentâneo.
Uhum.
Mas quando você acompanha um TUF específico, você já acompanha aquele cara por 2 meses, sei lá, com a duração do programa, você cria uma empatia quase realmente de fã, de torcer.
Os caras ficam, os caras ficam confinados na casa por 2 meses. Aí as lutas vão sendo casadas. Então são, sei lá, digamos que são 16 atletas de cada lado. Os lutadores vão lutando, se classificam. Quando o que perde não luta mais, continua na casa treinando, mas não luta mais. Isso nas edições atuais. Antigamente, quando o cara perdia, saía da casa, sabe? Era uma parada bem Big Brother, mas evoluiu muito no formato. A primeira edição do TUF é tão bizarra que os caras foram inventando as regras no começo. Os caras chegaram lá só pra disputar. Os caras achavam que começaram fazendo, sei lá, cabo de guerra, sabe? Aí quando viu do nada, tu vai ter que lutar. Lutar? Aí daí vem toda a história do TUF. É interessante porque, já falando da primeira edição do TUF, O UFC, a primeira edição foi em 2005 e o UFC tava quebrado. Porque o UFC tem toda a história, não vale a pena
teve
contar.
Áudio,
mas só que foi comprado pela Zuffa, que são a empresa que se formaram dos amigos do Dana White. O Dana White assumiu como presidente da companhia. E daí eles tinham o UFC, mas só que o UFC acabou que estava num período bem fraco. Enquanto do outro lado do mundo, o Pride era muito maior do que o UFC. E além do Pride. Existiam outros eventos maiores do que o UFC. Aí daí o Dana White teve a ideia de criar um reality show pro UFC, né? Que foi o TUF. E a história é tão bizarra que ele queria levar isso pra uma TV. E não encontrava nenhuma TV que quisesse mostrar isso.
Primeiro, os estados queriam deixar o UFC rolar lá.
É. Aí veio a história de que eles procuraram o Spike TV.
Por que isso? Porque não tinha público?
Porque tinha sangue.
Porque,
não tinha...
É porque tem sangue. Ah. É porque
não era muito... O MMA até hoje é proibido em muitos estados, eventos. Como, por exemplo, Nova York não tem eventos de MMA.
Alguns levaram o luta livre ao pé da letra. Porque não é bem livre assim. Há muito tempo
tem
já
regra.
Não é livre.
Não
é
pode ter no olho.
Exato, é porque o UFC é uma evolução do que é a luta livre, né?
Eu percebi que tem algumas regras.
Tem muitas regras.
Tem muito mais nãos do que sims.
É.
Só que alguns conservadores e políticos, para fazer lobby pessoal, né, se apoiaram na fama do UFC... Tentando proibir só pra fazer um lobby.
É muito mais lobby, porque muitas vezes são caras que são ligados a outros esportes, como o boxe, por exemplo.
Isso.
E os caras não deixam que o MMA entre no estado, porque vai competir com boxe. E o boxe ainda é o esporte mais milionário em questão de luta e de combate, né? Apesar de estar decaindo cada vez mais, né? Sim, então, como foi essa primeira edição? É interessante só contar essa história bem rápido, que eles procuraram o Spike TV, que era uma emissora pequena, americana, e apresentaram um projeto. Aí os caras disseram, legal, tenho interesse, mas eu vou lá do outro lado. Aí foi, do outro lado, foi no Japão, procurar o pessoal do K1, que é o maior evento de kickbox, né, de striking do mundo. Aí é tão bizarro que ele chegou lá pra conversar com o presidente do K1, e o acordo não aconteceu porque o presidente do Spike ofendeu a geisha. De alguma maneira, durante a conversa, ofendeu a geisha do presidente do K1. Aí o cara disse, eu não quero fazer acordo com você. Japonês é foda, né,
ficou,
cara?
Ficou chateadinho.
É, aí cortaram, né? Com isso, ele voltou para os Estados Unidos e disse, ok, eu aceito. Desde que vocês assumam boa parte dos custos. Aí, a última grana que os irmãos Fertitta, que são os donos do UFC, que são caras milionários, donos de muitos cassinos em Las Vegas, muito ricos mesmo, tinham disponíveis, eles disseram, última chance pro UFC, botaram tudo lá. Aí daí, eles tinham um formato que foi se mudando um pouco durante o programa, sabe? E rolou até o problema, e o UFC ganhou atenção durante essa mudança de regra, porque eles mudaram o formato das regras durante o programa, dizendo que os caras iam ter que passar a lutar dentro, não só na final. Os caras achavam que só iam lutar na final, iam fazer uma luta no programa todo. Eles tiveram que passar a fazer três.
Tu já ouviu uma história de que no começo do... Não sei se foi no começo do UFC ou nessa reformação, os caras queriam botar um negócio de um jacaré na... Pra ficar
ao redor da
jaula.
Não, isso é uma lenda bem velha. Isso é uma lenda bem velha.
Cara, na verdade, isso é uma frase. Isso é uma frase.
Isso é muito antes do UFC. Isso é o UFC anos 90, antes de existir. É outra coisa.
Isso é uma frase deslocada do ex-dono do UFC que disse assim: se for pra vender, eu coloco até jacaré ao redor da jaula.
Tá. Eu pensei que era
isso. Isso era em 90 e pouco, quando ainda era criação lá do Horion Grace e tal. É outra parada. O UFC aqui já em 2005 já tava mais estabelecido. Até porque já existia o Pride lá fora como o maior evento de MMA do mundo e era gigante de botar 100 mil pessoas dentro de uma arena, sabe? Então eles fizeram isso e teve esse problema com os lutadores, e vários lutadores durante a primeira edição disseram que não queriam mais lutar. E daí nasceu a figura de mídia Dana White, que veio o Dana White, que era um cara magrinho, assim...
Carequinha.
Mais tranquilo. E do nada apresentou todo aquele personagem com tal do discurso, que é muito famoso até hoje, perguntando se os caras eram ou não lutadores, sabe? Aquilo ali chamou... Aquele discurso e a repercussão daquilo chamou a atenção pra mídia do UFC. Do TUF, né? E daí chegou-se a final, onde se teve a luta histórica entre entre dois caras que não eram os favoritos, que era o Stefan Bonner, e que foi aquele cara que até lutou com o Anderson Silva lá, e o Forrest Griffin, que chegou a ser campeão dentro do UFC dos meio pesados.
Também levou um pau do Anderson Silva.
também apanhou do Anderson Silva. E os caras fizeram o que é dito como até hoje a luta mais importante do UFC.
Os caras se mataram.
Os caras se mataram, os caras lutaram. Primeiro que os caras eram amigos mesmo, se davam muito bem e lutaram. Foi uma luta histórica que chamou a atenção inteira dos Estados Unidos. Aquilo ali definiu o maior ponto de virada do UFC, ou seja, por causa do TUF, da final do TUF, que foi transmitida ao vivo, o UFC hoje em dia é o que é. O UFC passou a ter atenção e tudo mais. E logo em seguida, já se confirmaram a temporada seguinte, outra temporada e outra temporada, e eles trazendo cada vez mais os lutadores principais para dentro do TUF, como técnicos e tudo mais. E o fenômeno UFC aconteceu a partir daí. O TUF salvou o UFC.
Né? Ah, isso é legal, porque assim, eu já tinha ouvido falar do TUF, já tinha acompanhado o UFC, mas eu não sabia que ele era tão antigo quanto assim, o próprio UFC moderno, vamos dizer assim.
É o ponto de virada do UFC, que é de 2005, né?
Pois é, porque pronto. Assim, eu tinha achado que ele era mais uma... Porque a primeira vez que eu ouvi falar do TUF, na verdade, foi quando teve a edição nacional, né? A primeira edição nacional.
Sim.
É que foi só há uns 3 anos, se não me engano.
Pois é, foi a primeira vez que eu ouvi falar do TUF.
Foi, a primeira foi em 2011, né? 2012?
E eu achei...
Quem foi que organizou a edição nacional?
O UFC. Foi o UFC. Tem atuação, tem escritório nacional no país.
Tudo que tiver UFC foi o UFC. É.
Foi a marca UFC, acho que é uma das mais valiosas hoje, viu?
Ele... Se tiver um UFC aqui em Fortaleza, ele não contratou a empresa terceira. Foi tudo o UFC que fez. É, os caras são bizarros mesmo, em termos de organização. Eu acompanhei os 3 últimos TUF, né, aqui de Fortaleza, não, aqui do Brasil. Assim, o Brasil é bem capenga. Não tire o TUF que o Caio tá falando pelo TUF Brasil. Porque é muito diferente. Assim, o TUF americano, tem até... É em inglês, tem o All Nations, que é misturando vários países e tudo mais. É bem diferente. E pra quem gosta de UFC só quando tem brasileiro, é muito raro um TUF americano que não tenha brasileiro.
Sempre
assim,
tem um brasileiro.
No BBB, no final, a pessoa que ganha recebe logo
1 milhão de reais.
Deixa eu responder essa pergunta.
Agora é 2.
Quem ganha o TUF? Ganha o quê?
Esse é o mais legal de todos. Todo mundo ganha
todo
no
mundo
TUF.
Ganha.
No final, tem que ter o herói, o cara que ganhou. Que
tem o campeão, né? Tem o campeão.
Tem o campeão. Mas, pelo que eu andei percebendo no começo, ele tem que ganhar e tudo mais. Isso é o de menos. É o que ele faz.
A questão principal.
Todo mundo pode ser contratado pelo UFC.
Exato. É porque assim. Quem ganha tem um contrato garantido, de 6-figure contract, né? Que é um contrato de 6 dígitos garantido, com 3 anos. Esse contrato com 3 anos. Sendo que o primeiro ano. Não, 3 anos. O contrato do campeão é de 3 anos. Sendo que o primeiro ano, independente se o cara perder todas as 3 lutas que geralmente faz no primeiro ano, ou 2 lutas, ele ainda tá contratado pelo UFC, entendeu?
E é muito provável que perca.
Mas a questão é que. O UFC geralmente dá espaço para os que perdem. Se o cara se destacou e perdeu e tudo mais, ele também passa. E aí entram muitas coisas interessantes, como por exemplo, o TJ Dillashaw, que é o cara que bateu o Renan Barão e é o atual campeão dos pesos galos, ele foi derrotado, ele participou do TUF e era a grande promessa do TUF, da edição que ele participou, acho que foi da edição 14 ou 15, não lembro. E ele perdeu pro John Dodson, que é um cara que atualmente luta na categoria de baixo.
Numa categoria menor.
Numa categoria mais leve. Ou seja, um cara menor do que o TJ Dillashaw ganhou dele e na final virou campeão da edição. Mas o TJ tinha uma conduta interessante e era um lutador empolgante.
E, tinha um
e o UFC, bem como vários outros dessa edição além dele, assinou o contrato com ele.
Isso.
E hoje em dia o cara continua lutando. No que continua lutando? Se você vai ganhando no UFC, você tá fazendo boas apresentações, você vai ter espaço. Ele teve tanto espaço que ganhou o title shot e hoje em dia é o campeão. E do mesma forma, várias outras pessoas que chegaram até o título não foram campeões da sua edição, sabe? Vários outros caras. O UFC já teve alguns campeões que vieram do TUF.
E também tiveram alguns campeões
inclusive,
do TUF que não fizeram nada no UFC.
Sim.
Como o Uriah Hall.
Não, mas o Uriah Hall perdeu a final.
Ele perdeu a final. Mas assim, ele era grande promessa, que ele varreu, já que a gente tá falando de varreu no bloco anterior, ele varreu todo mundo no UFC. Inclusive no Brasil ele tem um apelido de o homem ambulância, porque ele levou todo mundo pro hospital depois da luta e tal. E no UFC praticamente ganhou nada. Assim, ganhou poucas lutas ou as lutas muito, muito bestinhas. Só pra falar assim, apesar do Tufo Brasil não ser estudo de legal, ainda assim é legal acompanhar, mas acho que já pra quem gosta mais de UFC. Hoje meu lutador favorito, assim, o que eu mais curto, ele é porque eu conheci no Tufo. Ele não é expressivo ainda no UFC, mas ele ganhou o Tufo, e foi um Tufo que a final foi aqui em Fortaleza, que é o Léo Santos. A final foi o Léo Santos e o Patolino. O Patolino perdeu pro Léo Santos, mas ele é até um pouquinho mais famoso no UFC do que o próprio Léo Santos. E os dois têm contrato, e vários daquele UFC têm contrato com o UFC. Vários daquele Tufo têm contrato com o UFC hoje. E o Léo Santos, assim, por gostar mais do que ele falava, do que até do que ele lutava no Tufo, ele é um dos meus lutadores favoritos. Sempre que tem luta do Léo Santos, eu vou lá assistir.
Tu falou do Tufo Brasil. O Tufo Brasil, em questão, eu, pessoalmente, eu já assisti... Eu tava fazendo as contas. Eu já assisti 14 edições do Tufo. Porque são duas por ano. O Combate, o canal Combate, costuma reprisar algumas temporadas antigas. E além disso, tem as edições gringas, né? Já teve três brasileiras. Teve o Tufo China, que esse dos gringos é o único que eu não vi, porque não foi transmitido em canto nenhum. Teve o Tufo Austrália versus Canadá. Teve o Tufo Austrália versus
Estados Unidos versus
Inglaterra. Então já tiveram muitas edições. Eu tô acompanhando
bastante
tempo.
Inglaterra versus Estados Unidos, se eu não me engano, também. Ou vai ter.
Teve Inglaterra versus Estados Unidos, mas não foi o internacional. Foi o Tufo 5, regular mesmo.
Normalzinho.
Então daí, vários. O lance do Tufo Brasil é porque o Tufo Brasil foi fundamental pro UFC dentro do Brasil pra renovação. Porque todos os grandes ídolos do Brasil no UFC estão velhos e estão se aposentando e não apresentam mais resultado. E todos os caras que vêm como promessa, que podem alcançar alguma coisa, dos caras que a faixa da abaixo de 30 anos e tudo mais, vários passaram pelo Tufo mesmo, como tu falou, o Léo Santos, o Rony Jason, o Pepe aqui de Fortaleza e tudo mais.
O Rony Jason e o Pepe.
E a primeira edição do Tufo brasileiro é a melhor. Disparado.
É muito boa mesmo. Eles fizeram final, o Rony Jason e o Pepe. Dois cearenses. Dois daqui de Fortaleza fizeram final. Tem muita coisa bacana, assim. Mais uma vez, o esporte nem sempre é só o que é jogado dentro do campo, ou lutado dentro do ringue e tudo mais. É a mitologia.
E é bem surpreendente. Muita gente acompanhou o Tufo Brasil 3 e ficou com aquele negócio com o Chael Sonnen, né? Isso. Dizendo que, ele me surpreendeu e tudo mais. O Chael não me surpreendeu naquele Tufo.
Eu já tinha visto.
Porque eu tinha visto o Tufo dele contra o John Jones. E é interessante porque o Tufo surpreende do ponto de vista de que determinados ídolos, como por exemplo a Ronda Rousey, que foi técnica de um Tufo ano passado, contra a Misha Tate. Mas ela apresentou uma faceta dentro do Tufo que desagradou muita gente, e na luta dela na final, porque os técnicos sempre se enfrentam na final do programa, né? A audiência inteira, todo o público estava torcendo pela Misha Tate no lugar de torcer pra Ronda, que hoje em dia é o maior nome do UFC, a Ronda Rousey.
O verdade do UFC é um...
E tu rola muito isso.
Ela joga Pokémon.
Ela é fã de Dragon Ball Z também.
Ela vai pras pesagens com um casaco. Do Dragon Ball. Do Goku. Igual do Goku.
Sério?
Aí tem todas as histórias, como por exemplo, o John Jones na edição dele contra o Chael Sonnen também, ele foi bem criticado e tudo mais. Então, às vezes, ele tem muito isso do cara que você acha que não vai dar nada. Você acaba descobrindo que ele, na verdade, é um grande ídolo, tanto dos lutadores quanto dos próprios técnicos, né? É realmente bem surpreendente. E não dá nem pra dizer que é manipulado, porque, por exemplo, o UFC de forma alguma ia querer que a Ronda Rousey parecesse uma maluca na frente do programa, quando a Ronda Rousey é o que mais gera dinheiro pra eles atualmente. É porque simplesmente acontece muitas vezes.
Aí já é outra discussão, assim, se é controlado ou não.
Sim, claro que é controlado. E a grande vantagem do Tufo é porque, diferente das lutas, o grande problema do UFC agora, que tá todo mundo falando, é a questão de cancelamento e tudo mais. Problema. O Tufo, como ele é editado e ele é gravado com previedade, quando vai pro, ele já tem um programa fechado, já tem um formato fechado, já tem todos os pontos de virada, de sei lá, o programa tá chato, acontece alguma coisa que muda toda a temporada, já tá tudo isso definido e eles já estão vendendo desde o começo com isso pronto. Por isso que o Tufo é muito interessante.
É mais fácil agora, o Tufo ser mais legal do que várias edições do UFC.
Sim, facilmente. É, então, só para concluir aqui, eu queria falar por que eu tô indicando o TUF, especificamente agora. É, o Canal Combate está transmitindo duas edições do TUF nesse momento. É, a primeira edição do TUF Latinoamérica, que são de lutadores, é, uma equipe de mexicanos contra uma equipe de latino-americanos, né, de pessoas de vários outros países. Não tem brasileiro nessa edição. E os técnicos dessa edição é o Fabrício Verdun, brasileiro, que já foi técnico
então
do TUF 2 aqui. É.
Sempre tem brasileiro.
E o...
Quando não é o técnico, é um da equipe do técnico.
É, sim,
TNF,
sempre tem.
É. Alguém, sempre tem brasileiro.
E o Caim Velasquez, né, que é o cara que já bateu duas vezes o Cigano e que é, sem dúvidas, o cara mais assombroso do UFC. Então, tá tendo essa edição. E é muito interessante acompanhar essa edição porque é a próxima vedete do UFC é o México. É onde eles estão focando muito isso, sabe? E a edição está muito bem produzida, ela foi gravada lá em Las Vegas, no quartel mesmo, no quartel general lá dentro do UFC mesmo. Está muito bom por isso. E é interessante ver a loucura que os latino-americanos estão fazendo. Meu irmão, latino-americano é doido. Sabe toda aquela loucura de mexicano aqui na Copa do Mundo? Pronto, ele tá sendo reproduzido isso lá, sabe? E a outra edição que está estreando hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, né? É quarta-feira, dia 24. Que é o TUF 20, que esse TUF 20 está sendo os dois técnicos, é o Gilberto Melendez e o Anthony Pettis, mas pouco importa quem são os técnicos nessa edição, porque o grande lance é que esse é o primeiro TUF onde todos os participantes são mulheres, são todos lutadores, e é de uma categoria nova, que é a categoria, eu não lembro qual é o nome da categoria em português, acho que é palha.
É tipo peso palha.
É. Eu só lembro do nome em inglês. Mas, de todo jeito, essa categoria é nova. E a mulher que ganhar esse TUF vai levar o cinturão, já vai ser a campeã da categoria. Então, essa temporada em específico, eles estão produzindo de uma forma como nunca foi visto. Tanto a Fox, porque agora o programa passa na Fox lá fora, né? Na Fox Sport. Eles estão produzindo e estão vendendo como nunca venderam nenhuma outra. Tudo por causa de todo o resultado que a Ronda House tem dado ao UFC. E eles estão já criando figuras muito claras dentro de cada um daqueles personagens das mulheres. É, eu acho que essa vai ser provavelmente... Vai ser talvez o TUF de grande virada... O grande ponto de virada das edições do TUF vai ser exatamente esse. Então acho que é muito interessante acompanhar. Porque essa claramente é uma temporada onde o foco vai ser nas atletas. Porque tem algumas outras temporadas que os atletas não são tão interessantes e a edição muda o foco para os técnicos, sabe? E essa é claramente nas atletas e é a primeira edição onde uma pessoa vai sair já campeã do UFC. Porque toda vida a pessoa só sai campeã do TUF, né? Mas já existe um campeão. Como a categoria é nova, quem ganhar já vai ser campeão da
UFC. E briga de mulher no UFC é muito mais massa que a briga dos homens lá.
É.
Porque as mulheres são sempre agressivas.
Eu ainda não vi nenhuma.
Tornam mais real.
Ainda não vi.
Ela derrubou a adversária lá em 3 segundos.
E a ambição louca, viu? A ambição louca. Dá pra jogar a Rafaela lá no meio, lá pra ver o que acontece lá.
Então é isso.
Cai música.
É, foi se prolongando mais do que foi, mas eu vou botar pra tocar Higher Ground do Red Hot Chili Peppers, porque essa foi a música de uma das temporadas.
É mesmo?
É. Da temporada ao vivo.
E também do Power Ranger, do filme Power Ranger. Esse é o Iradex Podcast, a gente volta já.
Opa.
E está sim no filme dos Power Rangers essa música. Eu se assustou, Rafa?
Sempre.
É a marca
sempre
registrada, tem que se assustar. Caio, vamos fazer aquela rapidinha para o programa não passar muito tempo. O que eu estou vendo, lendo, ouvindo, sentindo? Gabriel, o que você está vendo, lendo, sentindo, ouvindo?
Estou sentindo fome.
Cara, e eu estou sentindo nas costas. Mas. Não, eu não vou dizer o que. Obrigado pela massagem. Eu não vou dizer assim o que eu tô lendo agora. Na verdade, eu vou indicar, já que a gente falou de beisebol, vou indicar um filme que é o Campo dos Sonhos, que é um filme
Melhor filme.
Construa
melhor
que eles vêm, né?
Exatamente. Construa que eles virão. E com Kevin Costner, né? E é sensacional, assim, acho que não foca especificamente no beisebol, né? Tem uma história toda por trás e tal, mas acho que...
Mais um filme que é sobre a mitologia.
Sobre a mitologia, na hora que você tava falando da mitologia, eu tava só me lembrando
dele. Os jogadores que foram renegados por conta de uma venda, de enfim, é muito bom, é uma construção muito boa o filme. Rafa?
Eu vou indicar o que eu tô assistindo, na verdade.
Manda.
É uma série do FX Canadá, que é The Strain.
Ih,
é uma série sobre vampiros, mas eu tenho certeza que é algo muito diferente de tudo que você já viu sobre vampiros.
E eu tenho certeza que ela vai ser um dia
indicado,
tema do Iradex aqui, porque
indicado.
Eu também tô assistindo e tem muita coisa ali pra falar dessa
Exato,
série, viu?
Muito mesmo.
Muita coisa. Caio antes!
Opa! Cara, eu só tenho que dizer que eu vi Fargo. E que é genial.
Eu disse.
Tudo que a Rafaela disse e mais, certo?
Só pra quem não sabe, aí a gente fez um Iradex de Fargo, né?
É.
Então, acho que é o Fargos Chromecasticos, o nome número 21 ou 22.
Outra série, só pra dizer bem rápido, essa série que eu tô vendo e tô curtindo bastante. Tô no segundo episódio ainda, mas parece bem legal, tem potencial, é a The Nick, que é uma série com John Hamm.
Não me falar desse negócio.
É uma série de um médico em Nova York... Exato, John Hamm, Mad Men, um médico em Nova York viciado em cocaína no, sei lá, década de 30 e tudo mais. A série é bem legal e eu acho que pra quem... Eu conversei com uma amiga minha que é da saúde e ela disse que pra quem é médico a série é mais legal ainda. Ótimo. Porque ele mostra a medicina daquela época e...
Pra
bem legal.
Deve ser um saco. Então.
Não.
Deve ser um saco, então.
Não, a série é bem legal. É bem legal mesmo. E o John Hamm tá demais, cara, no papel.
E eu, Caio?
E você, PH Santos?
Eu tô jogando um joguinho muito divertido que se chama Valiant Hearts.
Acho que
o Gabriel iria adorar esse jogo. Eu iria trazer esse jogo como indicação mesmo, assim, pra um quadro. Só que assim, quando eu pensei no jogo, na semana seguinte, o MRG indicou.
Uhum.
E na semana seguinte, o Nerd Office, né, do lado do Jovem Nerd, indicou. Então, como o Iradex gosta de mostrar coisas que geralmente os outros não mostram, ou que não descobriram ainda, como todo mundo descobriu...
Isso é tenso, viu, cara? De mostrar o que os outros não mostram.
Ai, meu Deus. Guarda isso, menino. Então, tá aí. Jogue Valiant Hearts.
Vamos linkar aí embaixo, então, esses episódios aí, pra quem quiser ver.
Hã?
É pra que plataforma?
É pra tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo.
É. Steam,
Xbox. Steam, PS2. 3, PS4, iPad, iPhone, Android,
calculadora,
Sony, Megazord, HP,
Tamagotchi.
Na impressora tem gente jogando, ele fica imprimindo os papelzinhos,
tá,
você vai mudando a história, então tem tudo. Inclusive, você fechar o olho agora e pensar no download, ele vem também. O jogo vem e você joga dentro da sua cabeça. E o jogo é bom, é sobre a Primeira Guerra Mundial. É bem artístico, divertido e é um tipo de jogo que eu gosto.
Não,
ele é puzzle. Você vai resolvendo probleminhas assim. É um tipo de jogo que eu não gosto de puzzles. Eu encho
preguiça,
o saco de resolver
preguiça.
Puzzles, dá preguiça. Só que os puzzles são tão divertidos e os objetivos no final são tão interessantes que você vai jogando por horas e horas. E é lindo, o jogo é lindo. Então vamos assim, bora, Caio?
Vamos nessa.
Caio, só rapidinho pra falar com o Iradex, podcast@iradex.net, no Facebook, /Iradex, no Twitter, @Iradex, e tem também o WhatsApp, que é 85-DDD-9760-1578.
E comenta lá no post também.
Comenta lá no Twitter da Rafa, comenta no Twitter do Gerolência.
@Gerolência.
Eu nem uso meu Twitter.
Vamos ter que reativar, ver os Twitter, se quiser gravar aqui.
Eu reativei, mas só tem coisa de jogo de xadrez lá.
Então vamos lá, galera.
Manda o tweet pro @Iradex aí. Queremos a Rafa no Twitter. Um beijo no coração de todos, Caio. Um cheiro. Até semana que vem.
Até.
Seja feliz.
Beijo.